Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aí, com a sua licença, que bom esse encontro, hein? Feliz Dia Novo, Feliz Dia Novo. Eu sou Irineu Toledo, chegando aqui com a turma para mais um papo nutritivo aqui na sua rádio, na sua internet, na sua rede, no seu podcast. Eu não sei onde é que você sintoniza, nem se você está aqui ao vivo, mas um bom dia para quem está ao vivo aqui na janelinha, nesse momento de transmissão, nesse momento de gravação no YouTube, no Facebook, onde você estiver, e também ouvindo a gente pelas rádios que transmitem aqui o programa. Desde já é o Feliz Dia Novo, e aqui é o seguinte: sempre tem papo com quem tem o que dizer de bom, e sempre tem a sua presença, que é melhor ainda. Se você pode, entra no chat, entra pelo Facebook, na Rede Positiva, no Irineu Toledo, ou no YouTube, lá procura Irineu Toledo, já bota o sininho, sempre tem conteúdo. Vem pra conversa, vem pra contribuição, vem pra colaboração, e a gente chega só pra lembrar você também todos os dias essa imensa capacidade que existe dentro de você, de fazer melhor hoje do que você sempre fez, chegar ao mundo hoje na sua melhor versão, habilitar aí todos os seus apps de soluções, aqueles que já estão com você aí nascidos, que às vezes estão dormindo, e também baixar outros para lidar com esses tempos que mudam, esses tempos exponenciais, esses tempos de mudanças e de tanta inovação, que você seja também um agente da inovação positiva, nutritiva. E vamos nessa então. É bom chegar perto de você, encontrar você linda, você lindo, você bem, você disposto. Você é disposto, você com entusiasmo, com vontade de fazer a diferença nesse mundo, a partir de você mesmo. Isso aí, conectado com você, dentro do seu princípio, dentro dos seus valores, do seu propósito, tudo vai ser fácil. Vamos nessa então, vamos lá. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Dá o seu oi aí, Roberta, ela que chega com as notícias da pauta positiva aqui no programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz Dia Novo. Qual a grande lição de Steve Jobs? Este é um novo livro que será lançado em breve de Maurício Cita pela Literary Books. O Papo Nutritivo de hoje é com ele. E eu já volto com as notícias da pauta positiva e o astral do dia. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, deixa que eu toco aqui, é isso aí. Então hoje aqui a presença de Maurício Cita e esse assunto que é sempre inspirador, provocador em tempos de inovação. Steve Jobs sempre tem conteúdo novo, sempre tem uma investigação sobre onde é que está a lição de Steve Jobs, ele que está tão presente na nossa vida, na nossa mão, em tudo, ele que trouxe a palavra convergência. É isso aí, a palavra convergência para a transformação digital. Mas a palavra-chave, a agenda, a atitude hoje aqui é reação. Reação. E a frase é: você não se afoga por cair na água, você se afoga por ficar lá. Você não se afoga por cair na água, por ficar lá. E aí, você sabe nadar? Então, como é que você vai sair disso tudo, hein? Seguinte, vamos lá para dar um primeiro bom dia, para dar um oi para o nosso convidado de hoje. Ele é mestre em psicanálise clínica, mestre em meditação e escritor. Tem vários títulos, vários temas. Tem formação nas áreas de ciências jurídicas e sociais, filosofia e neurofisiologia da meditação. Autor dos livros Neo Mindfulness, que foi até nosso assunto ontem aqui com a Sol Viana. É o guia seguro para uma vida mais tranquila, produtiva e feliz. Tem o livro também, que aí do seu lado psicanalítico, Como Levar um Homem à Loucura na Cama, um best-seller na 8ª edição. Tem o livro Vida Amorosa Sem Monotonia, O Que Freud Não Explicou, o romance A Casa dos Desejos, que chegou a concorrer ao Prêmio Jabuti, o romance Reciclando Vidas, e o que traz ele aqui hoje é o lançamento que está previsto para os próximos dias. Ele, de uma maneira inédita, traz aqui para a gente este assunto, as grandes lições de Steve Jobs. Na verdade, ele diz no livro, é a grande lição de Steve Jobs. A gente pensa numa série de lições, ele é tão estudado, tem tantos itens, tantos toques. Maurício traz aqui para a gente A Grande Lição de Steve Jobs, nesse seu próximo lançamento. Aliás, está chegando aí a data de aniversário de morte de Steve Jobs, né? Bom, mas o Maurício Cita também é coautor de diversos livros, coordenador editorial de mais de 150 livros, porque ele é presidente da editora Literary Books. Maurício Cita, que prazer ter você aqui. Vamos ver se está tudo bem. Feliz dia novo para você, hein?
Bom dia, Irineu. Bom dia, Tiago, Roberta. Bom dia a todos, né? Tudo ótimo. A gente é amigo há muito tempo. Tem um prazer sempre muito grande estar com você. E essa data para mim é importante, porque esse livro que você acabou de citar, eu trabalho nele há 4 anos. Tá. E eu dei uma agilizada agora no livro, porque realmente em 5 de outubro completa-se 10 anos da morte do Steve Jobs, e eu achei que era hora de sair com um novo livro. Né? Novo não, porque eu venho trabalhando faz tempo, mas é isso. Vamos falar muito sobre ele.
Bom, a minha admiração, eu te acompanho como editor, né, desde a editora VC, nossa parceira de primeira hora também nessa minha última e permanente trajetória no rádio, né? Quando eu me alinhei a esses temas ligados ao desenvolvimento pessoal, você é uma pessoa que ancorou também essa vontade, que você já tinha um trabalho estruturado como editor, enfim, depois a sua editora, e agora Literary Books, esse sucesso que você tem. Enfim, você está sempre com a mão ali no lançamento de sei lá quantos mil autores e também participando ativamente do lançamento. Parabéns aí por essa sua trajetória. Mas é um negócio curioso, é uma coragem sua, você lançar um livro com A Grande Lição de Steve Jobs, a gente já tem documentário, tem filmes, tem outro filme, mesmo fora do Brasil, que se produz sobre Steve Jobs. O que é que o Maurício Cita tem para acrescentar essa biografia de Steve Jobs tão esmiuçada no ambiente de inovação aí e de inspiração que é Steve Jobs? Como é que você... O que você traz de novo nisso, Maurício?
Eu sempre, quando eu comecei a fazer o livro, eu pensei o seguinte: eu não vou fazer mais um livro sobre Steve Jobs. Eu vou fazer um livro que ocupe um espaço importante, né? Que fale alguma coisa que as pessoas já falaram, mas de uma forma mais focada. Não é uma biografia do Steve Jobs. Biografia do Steve Jobs tem várias no mercado, tem inclusive várias com grande sucesso editorial. E eu não queria fazer uma biografia sobre ele, porque isso já está... Todo mundo já fez, né? Tem vários livros sobre isso. Mas eu fui procurar as grandes lições do Steve Jobs. O que, que ele realmente fez de diferente e qual é o legado dele. E eu entendi que as grandes lições do Steve Jobs, a hora que você tem uma visão geral disso, você tem uma grande lição. Então, ele em si é uma grande lição. E aqui eu acrescento para o bem e para o mal. Tem situações, e a gente quiser olhar a vida dele para o lado mal, também tem. Eu não trato disso no livro, lógico, mas eu fui procurar coisas que são inspiradoras, Irineu. O que o leitor pode pegar em um livro como esse e realmente se inspirar? Porque a hora que você fala uma biografia, você tem livro, tem biografia dele com 600 páginas, né? Tem muita coisa, muito detalhe sobre a vida dele, etc. Tem importância? Tem, para quem gosta. Mas vamos falar de quem está no mundo dos negócios. O meu livro é focado para quem está no mundo dos negócios, né? Para quem ou está no mundo ou quer entrar nesse mundo. O estudante, né? A pessoa que está realmente preocupada em se posicionar no mercado. E para aquelas pessoas que podem analisar a vida do Steve Jobs, aquilo que ele fez, e pegar inspiração ali. Então, o Steve fez uma... Ele teve uma epopeia, né? Porque ele começou com pouquíssima idade. Ele fundou a Apple com 21 anos de idade, né? Ele abandonou a faculdade, ele ficou 6 meses só na faculdade e saiu por 2 razões. Uma grande razão, a faculdade não entusiasmou em nada. Ele percebeu, depois de 6 meses, que o currículo ali não era... não cabia nele, não tinha sintonia com ele, né? E ele não se entusiasmou com aquilo. E também uma outra grande razão, para quem não sabe, faculdade nos Estados Unidos é muito cara. É tão caro que muitas vezes quando a criança nasce, o pai começa a fazer uma poupança já, para que ele possa fazer o curso universitário no futuro. E Steve Jobs vinha de uma família média, mais ou menos, média menos, não era média mais. E ele percebeu o seguinte, que em 6 meses, as economias que o pai dele tinha, já tinham se esgotado. E aí ele falou, peraí, meu pai vai se endividar, vai se arrebentar para me manter aqui, e eu estou num lugar que eu estou percebendo que não vai contribuir em nada, não é o que eu quero. Né? Contribuir talvez contribuísse, mas não é o que ele queria. Então, eu não quis fazer só mais um livro sobre Steve Jobs. Eu quis fazer um livro que sirva de inspiração para as pessoas, sirva até de motivação, porque dá para ver muita coisa ali. Você fala, por exemplo, vai pegar uma grande lição do Steve Jobs. Isso vale até para nós dois, Irineu. Escolha o sócio certo. Escolher o sócio certo é muito importante.
Escolha o sócio certo, escolha o marido certo, escolha a mulher certa.
Os amigos certos.
Ô Maurício, eu sei que tem muita coisa legal. Você quer só o nosso aquece para você dizer do que a gente vai falar. Muito legal essa visão sua que você traz para a sua temática, né? Para construir o seu argumento aí para a grande lição do Steve Jobs. Estou muito curioso para a gente investigar isso que você intuiu aí. É claro que é um sujeito que parte de uma inquietação muito forte, de uma motivação original ali. Então, a faculdade normalmente, você estava falando de educação, até vou ter daqui uns dias um grande educador brasileiro aqui, o César Nunes, eu quero perguntar isso para ele. A faculdade, ela prototipa as coisas, né? Ela ensina as pessoas a investigarem aqueles processos, pessoas que fizeram certo, e para multiplicar isso, né? Mas sempre parte de alguém que intuitivamente inventou alguma coisa, fez alguma coisa, explorou algo, e depois, então, que vai se criar um processo onde entra o estudo. Então, tem pessoas que chegam e realmente a faculdade, os processos e os métodos estão muito pouco para a inquietação que ela tem. Talvez seja esse aí um dos casos do Steve Jobs. Todos nós aqui, em que pese essas misérias humanas, como você lembrou aí, para todo mundo, para o bem e para o mal, ele é uma referência, porque para o mundo dos negócios, que é essa ênfase que você está dando, para mim ele é assim, para a minha ênfase pessoal de um dos trabalhos que eu exerço na vida, ele é o grande brander do nosso tempo. É o cara que determinou como é que se faz negócio a partir de agora. Então isso revolucionou a gestão das empresas, isso está no cerne da transformação digital, né? Então, quer dizer, o cara que dá essa senha, como é que eu faço o negócio, como é que eu me relaciono com o cliente, como é que eu entrego o produto, o que que significa isso, e eu nem preciso vender tanto assim a minha marca, eu deixo de ter clientes para ter usuários, para ter seguidores, sei lá o quê. Mas enfim, o cara que chega e tem a coragem, né, de pegar uma NFL, fazer um anúncio mais caro do planeta em mídia e nem falar de produto, tem uma coisa estranha ali, né? O cara que só fala lá no anúncio, pense diferente, porque são os loucos que mudam o mundo. Bom, mas é isso, Maurício. Olha, o tema é quente. Eu sei que você tem muita coisa para dizer para a gente com esses 4 anos aí de entender o pensamento, a filosofia, a inquietação, o que movia um Steve Jobs que tanto nos inspira. E ele está aqui na minha mão também, ó. Grande parte das pessoas que tem esse aparelhinho na mão hoje estão com o Steve Jobs aí. E mesmo quem está com o Android está com o Steve Jobs, porque inovação é isso, todo mundo tem. Maurício, antes de eu entrar aqui depois no papo com você, vou passear aqui pelas notícias, mas você que é o nosso convidado tem a primazia. Qual é a boa notícia? O que é que você viu aí? Depois a gente volta a falar da grande lição do Steve Jobs para você que está aí com a gente, vai ouvir o Maurício Martins, um livro inédito ainda, vai ser lançado esses dias, mas aqui no Feliz Dia Novo a gente já diz. Fala, Maurício, uma boa notícia que você tem aí, que você observou nesse começo de dia?
Primeiro, a boa notícia que eu vi tem até um pouco a ver com Steve Jobs, porque, na verdade, tem a ver com tecnologia, mas para quem não está atento, nessa noite voou o avião lá da SpaceX, do Elon Musk, sem... Isso é muito importante. Um avião, a coragem... Tem gente que tem medo de ponte aérea, né? Você imagina subir um avião sem piloto. Eu acho que isso é uma grande notícia, porque mostra que a tecnologia, ela realmente está mudando o mundo de vez, né? E o Steve Jobs teve muito a ver com isso, né? Porque o desenvolvimento do computador, o impulsionamento desse desenvolvimento tem muito a ver com o Steve Jobs, né? E o Elon Musk, através das empresas que ele vem criando, né, desenvolvendo, e agora na SpaceX, consegue botar no ar um avião e um monte de gente ali dentro, né, que pagaram caro para estar ali. É, com certeza deve ter feito. Quem ficou em pé deve ter exigido um belo seguro de vida, né?
Tá falhando um pouquinho o seu áudio, mas muito legal isso aí. A gente que um tempo atrás se divertiu no cinema com Socorro, o piloto sumiu, né? Agora é o piloto que foi demitido. Socorro, o piloto foi demitido. E aí? Bom, a gente está vivendo aí carro sem piloto, né? Agora avião sem piloto, os drones, tudo. Tem aquelas também tem uma viagem feita também com uma empresa ligada à tecnologia, daquela viagem transatlântica, né, da Europa para os Estados Unidos, também por uma embarcação sem tripulantes. É muito interessante, fazendo a viagem que um navio histórico fez, eu não lembro o nome dele agora, há 600 anos. É, então foi uma das primeiras travessias transoceânicas, assim. Então reproduziram aquele mesmo nome, mas só que... É isso aí, estamos vivendo um tempo sem piloto, empresa sem presidente, empresa sem CEO. Como é que será isso, hein? As empresas sem liderança. Nossa, viajando na maionese aqui, socorro, o presidente sumiu. Quem é o líder? Então, a gente está vivendo um momento de realmente de ruptura. Ou seja, toda a estrutura das coisas parece que está mudando em razão da tecnologia. Maurício, dá um tempo aí, dá uma entradinha só para resolver esse áudio aí. Parece que começou a falhar um pouquinho, mas eu vou dar uma olhadinha ali fora nos portais de notícias para saber como é que está o mundo lá fora, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então, eu dou uma olhadinha aqui nos portais, depois cada um vê aí a sua convicção, lê cada jornal, cada editoria tem um viés e você precisa criar a sua própria convicção a partir da sua análise, a partir da comparação de fatos, ideias, análises. Vou começar aqui então pelo portal da CNN, que diz: na contramão, o Brasil deixa de aumentar a verba do ensino fundamental. Isso é um verdadeiro crime que qualquer governo pode fazer. Todos nós sabemos, da direita, esquerda, ao centro, que um país só se desenvolve de fato, só resolve todos os seus problemas estruturais quando investe em educação desde a primeira infância. Quando a gente deixa de ter investimento em educação pública, é que a gente perde a esperança no futuro de um país. Vamos lá, outro assunto aqui da CNN. Após fala do Banco Central, mercado risca projeção de alta de 1,5% na Selic. Outros assuntos aqui. Corrida espacial é um dos temas do primeiro CNN Brasil Business. É o assunto aí que o Maurício estava falando aí, da corrida espacial hoje entre os bilionários, né? O Branson, o Bezos, o Elon Musk. E agora está entrando também o sócio, o cara fundador com Steve Jobs, o Wozniak. Está entrando também nessa competição pela corrida espacial. Veja só. Com medo do que Trump faria, general blindou armas nucleares. Fabricantes dos Estados Unidos reclamam de concorrência chinesa. Agora, né? Pois é, esse movimento de transferir a mão de obra para os chineses lá a partir dos anos 80 culminou agora. Agora não é mais mão de obra China. A China também é inovação, é uma concorrência, é uma grande potência. E agora, né? Agora é outro jogo. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a Roberta traz mais uma aqui da Pauta Positiva e a gente já volta com Steve Jobs e Maurício Cita.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
100 mil. Esta é a quantidade de lojistas que a CoinPayments espera alcançar no Brasil. A multinacional atua em cerca de 200 países e acaba de desembarcar por aqui. Seu foco é levar serviços de pagamento em criptomoedas a seus clientes. No ano passado, mesmo sem atuação direta no Brasil, a companhia movimentou US$ 75 milhões em cerca de 1.000 estabelecimentos, principalmente multinacionais. No primeiro trimestre deste ano, o aumento foi de 400%, com cerca de US$ 40 milhões em transações. Ou seja, há um mercado aquecido para a modalidade no Brasil e a chegada definitiva da fintech deve alavancar ainda mais o negócio verde e amarelo da empresa.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Deixa eu dar um destaque aqui para o nosso colunista informal do Rio de Janeiro, Sandro Mendes, que é da página Preto Sou, que sempre traz os destaques da imprensa para temas como diversidade, raça. Ele diz aqui: Zequete uniu a música do morro aos intelectuais da zona sul do Rio de Janeiro. Zequete que está recebendo homenagens, nascido no Rio de Janeiro em 16 de setembro, numa data como hoje, de 1921. Cantor e compositor José Flores de Jesus, o conhecido Zequete, se consagrou com a música Máscara Negra. Quem é que não conhece Máscara Negra, hein? Você lembra? Quanto riso, ó, quanta alegria, mais de 1.000 palhaços. Lembra quando o carnaval tinha músicas assim? Mas tem uma longa lista de sucessos do Zequete. Quer saber mais um? Todos os sambistas clássicos do Brasil já cantaram. Eu sou o samba, a voz do morro, sou eu mesmo, sim senhor. É isso aí, ele fala do valor da cultura. Ah, e também tem aquela, né? Diz que fui por aí, se perguntarem por mim, diz que fui por aí. Muito bom, hein, Sandro? Tá lá na página Preto Sou, uma merecida homenagem, Zequete, que faria aniversário de 100 anos hoje, ele que é uma figura do DNA do samba brasileiro. Também ele destaca aqui tours guiados e experiências com foco na herança afro-brasileira que se diversificam e ganham mais espaço do Paraná ao Maranhão. Pantanal volta a receber turistas após incêndios e grave estiagem. Resquícios da tragédia mudaram a paisagem, mas o setor mantém os passeios e celebra a navegação. Puxa vida, eu já dei tantas frases musicais aqui, graças à colaboração do Preto Sou, Sandro Mendes, mas eu tinha separado aqui a frase musical do dia para você que está acompanhando a gente, antes de dar um alô para quem nos dá o privilégio de estar ao vivo agora aqui. Eu tinha separado a música dos Titãs, na verdade do Paulo Miklos, Sérgio Brito. Vê se deixa tocando na sua cabeça aí. Eu sei que é para sempre, enquanto durar, eu peço somente o que eu puder dar. Isso é bom, hein? Porque eu sei que é amor, sei que cada palavra importa. Sabe cantar aí? Lembra dessa música do Titãs? Eu sei que é pra sempre, pra quando, sempre, pra quando durar, pra quanto durar. É isso aí. Bom, sei lá que música você vai botar na sua cabeça, mas a música ajuda a limpar aí a sua mente pra você deixar ela clarinha, limpinha, leve, pra você cair matando em cima das coisas importantes que você tem pra fazer. Deixa eu dar um oi, bom dia pra todo mundo que chega pra gente ao vivo. Aí Marcelo, aí Brigiato Bre, aí Edilson Marques, aí Rubem Lopes, bom dia, feliz dia novo. Renê Marins, aí Beth Hausmann, muita gente que tá com a gente ao vivo, gente que tá depois no podcast. Olha, Maurício, são mais de 200 mil podcasts já baixados, só downloads, hein? do podcast baixados desde que a gente começou essa série de entrevistas. Já já a gente volta a falar com o Maurício Cita. A grande lição de Steve Jobs é o assunto de hoje, mas antes de voltar para o Maurício, qual é o astral do dia? Qual é a leitura dos astros de Elmer Baumgartner aí? Conta pra gente, Roberta, e eu já volto com o Maurício Cita.
Esta quinta-feira tem um estado de espírito sociável e gregário que favorece reuniões, trabalhos em equipe, encontros e grupos de estudo. Uma combinação de ritmos que mescla a necessidade de construir com colaborar, propicia um convívio agradável e produtivo. Este toque positivo para relacionamentos também é favorável para relacionamentos afetivos, mas será necessário ajustes comportamentais. Isto porque, de um lado, pode haver exigência e controle, e de outro, necessidade de independência e liberdade. Pontos fortes: concentração, liberdade, organização. Pontos fracos: imprevisibilidade, insatisfação, desajuste. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Estou aqui com o Maurício Cita, da Literary Books, ele que antecipa aqui o lançamento do seu mais novo livro, ele que é um cara que frequenta sempre a lista dos mais vendidos, e pelo jeito esse também vai chegar lá, hein, Maurício? É a grande lição de Steve Jobs, justamente agora, como ele já lembrou aqui, dia 5, quando a gente lembra os 10 anos da morte de Steve Jobs. Agora, Maurício, algumas figuras agora da área da inovação, da indústria, se tornaram pop, né? E esse é um dos grandes símbolos que a gente tem, né? Não é o Mick Jagger, não é o Paul McCartney, não é o Jim Morrison, que são as grandes estrelas pop do nosso tempo. São inovadores, caras da indústria, que beberam nessa fonte cultural dos anos 60, como é o caso do Steve Jobs. Mas você acha, Maurício, que Steve Jobs teve realmente uma grande importância para o mundo? Você acha que ele tem essa importância toda para o mundo, como, né, não é tão relevante a sua exposição? Ou a importância dele se deve exclusivamente ao campo da tecnologia, onde ele teve de fato uma contribuição objetiva?
Eu vejo o seguinte: você é um homem de rádio há muito tempo. O Steve Jobs mudou a forma de ouvir música no mundo. Aliás, ele mudou com o iPhone, desculpa, com o iPod, né? E o iPhone depois incorporou. É interessante que hoje você pega Spotify, etc., né, Deezer e os outros, no iPhone, né? Você não precisa mais do iPod para você ficar ouvindo música, né? Ele, de um lado, ele acabou com toda uma estrutura. Você lembra as lojas que vendiam CD, por exemplo? Ele tinha lojas que vendia CD, o long play da época, né? Só o fato de ter mudado completamente a forma de ouvir música, isso é uma interferência fundamental, né? A coisa, o aparelhinho que ele prometeu para a filha dele, ele falou: filha, eu vou botar nesse aparelho aí 1.000 músicas. Ele começou falando 500, aí ele falou 1.000, e depois ele falou muito mais que 1.000 músicas. E pouca gente acreditava nisso naquele momento, né? Que era o iPod na época. Na verdade, a interferência dele, você pega no campo musical, acabou com isso. Você vai pegar até no cinema. O Steve Jobs, quando ele saiu da Apple, ele foi demitido da empresa dele. Depois de um tempo, ele comprou um estúdio, que era do George Lucas, que ele mudou para Pixar. Ele comprou o estúdio por $5 milhões, e 10 anos depois ele vendeu esse estúdio para a Disney por $7 bilhões. Mas o Rei Leão, uma série de grandes filmes com animação saíram da Pixar. Então, ele também interferiu muito no cinema, porque ele conseguiu fazer com qualidade esses filmes, né, que têm essa animação. Mas aí você vai pegar a importância do computador. O Steve Jobs tinha uma visão de que o computador era para ser usado por qualquer um. Não era como já existiam os CPDs, os Centros de Processamento de Dados. Né? Eu me lembro que a GE aqui no Brasil tinha em Santo André o CPD dela, que era um espaço de uns 300 metros quadrados, com ar-condicionado a 20 graus.
Pô, Fernando, Maurício, só te interromper um pouco. Deixa eu te interromper um pouco. Eu estou com dificuldade um pouco de receber o seu som. O seu som está chegando muito alto ou picotando. Não sei se você tirar e colocar esse fone, se tem algum som externo aí que está interferindo. Vamos lá. Que eu estou preocupado aqui com as pessoas que podem não estar atendendo. Você está falando coisas. Você está falando coisas tão interessantes aí sobre o alcance, né, das mudanças, né, que o Steve Jobs promove na nossa vida. Que eu achava, a gente às vezes pode pensar que é só tecnologia, e você está dizendo como a nossa vida mudou em função das mudanças que uma tecnologia trouxe, né? Das facilidades que trouxe essa convergência. Mas vamos ver, continua dizendo, então a gente tinha aqueles imensos CPDs.
Me diz agora se o som melhorou, se está bom, eu tirei o fone de ouvido e coloquei de novo, tá bom agora ou continua
piorando? Não, ele está com um som muito estranho ainda, ele está se expandindo muito e está picotando um pouco. Tá, puxa, é que a gente fica perdendo. Eu queria só gerar um pouquinho mais de conforto para quem está ouvindo entender tudo o que você está falando a respeito. Fala um pouquinho mais perto aí, vamos ver.
Me disse se está razoável. Está bom agora sem fone de ouvido ou não? Sem microfone?
Não, está falhando do mesmo jeito. Está falhando do mesmo jeito, viu? Acho que o Steve Jobs deve estar meio incomodado em algum lugar aí, está querendo ouvir, está querendo assistir, ele está compartilhando com muita gente essa história.
Você sabe que eu estou com internet boa aqui, eu não sei onde é que está o problema, eu lamento muito.
A
nossa internet é boa.
É só a questão do som, deixa eu ver se no chat aqui se as pessoas estão... Quem está no chat aí, está ouvindo legal, está tudo certo com a gente? E o Thiago, como é que estamos aí? Bom, vamos falando aqui. Bom, a importância do Steve Jobs, então, vai muito além da tecnologia, né, Maurício? É isso que você está enfatizando no seu livro, A Grande Lição.
Sim. E aí, eu tento... Vamos entender uma cronologia. Eu disse que o livro não é biográfico, né? Mas eu acho que vale a pena a gente entender o que aconteceu com ele, né? Ele deixou a universidade.
Ô Maurício, eu não sei, puxa vida, tão chato, tá tão legal você que tá contando, mas a gente continua aí com esse som muito ruim. Tô falando aqui com as pessoas que estão fora do. E você falando coisas tão legais pra gente entender a mentalidade de um cara que influencia tanto a vida, né, das pessoas através dos negócios, né? Porque parece que não é um negócio em si, né? O negócio de todas as empresas é evolução, né? É inovação e é facilitar a vida das pessoas, né? Dar acesso às pessoas. E é isso que você está dizendo e nem todas as pessoas estão conseguindo captar direito por causa do som. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um giro de novo aqui com notícia. Liga, desliga, sai e volta para a gente ver se consegue continuar essa conversa sobre o livro A Grande Lição de Steve Jobs, que o lançamento que está para sair esses dias está no forno, né? Com a autoria do Maurício Cita, e ele está antecipando aqui a temática, onde é que está a alavanca dele, porque não é uma biografia, ele já disse, não é mais uma biografia, não, ele está investigando. É a raiz, né? A motivação, a inquietação original de Steve Jobs e o que leva ele e o que isso inspira os empreendedores, os criadores, os inovadores de todos os negócios hoje. Vou dar uma olhada aqui num portal de notícias enquanto o Maurício liga e desliga para ver se a gente volta ali a ter uma conversa que todo mundo possa acompanhar. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu entrar aqui no portal da Exame, liderança do pós-pandemia. Diversa, mais colaborativa e mais acelerada. Uma matéria que acho que vale a pena ler. A editoria da Exame é uma editoria muito ligada, calcada em negócios e economia. Como parceria entre American Airlines e Gol pode baratear passagens aéreas? Essa coisa de baratear passagens aéreas interessa pra gente, né? Pandemia provoca boom de imóveis no interior e preços sobem até 109%. Isto é verdade. Mudou o jeito das pessoas pensarem a sua moradia, a sua qualidade de vida. Trabalhar em casa está exigindo espaços maiores, lugares diferenciados. E aí o interior, né? Condomínios, o interior, fora dos grandes centros, ganhou aí esse crescimento, o boom imobiliário do interior. Impacto do YouTube no PIB brasileiro foi de 3,1 bilhões em 2020. Investidor envia 11 bilhões em Bitcoin em um minuto e paga taxa de R$4. É isso aí que está difícil daquelas pessoas que sempre controlaram o fluxo financeiro entender como participar desse negócio. Sabia que as empresas que mais investem em fintech são justamente os bancos, né, que têm aí participações centenárias, tem empresas aí que são raízes de, né, de grupos, de famílias muito antigas que controlam o dinheiro que circula no mundo. Essa disruptura também, essa tecnologia que é o assunto de hoje, faz essa transação ocorrer sem passar pela mão de ninguém diretamente, instituições. Vamos lá então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, a gente faz esse serviço para você e só dá o start, né? Depois você vai ler com profundidade cada uma dessas manchetes que eu destaquei aqui, mas a gente sempre tem a pauta positiva. Diga lá, Roberta, o que é que você diz para a gente agora?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A América Latina e o Caribe, juntamente com a Ásia Central, são as duas regiões que alcançaram paridade de gênero entre pesquisadores em todas as áreas de conhecimento. A boa notícia, no entanto, esbarra em outros desafios. A pouca presença de mulheres em posições de liderança, as dificuldades em carreiras na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e ainda a acentuada desigualdade social. Os dados fazem parte da pesquisa divulgada ontem como parte do Gender Summit, encontro virtual que vai até o dia 23 de setembro e discute a importância feminina na ciência. No Brasil, as mulheres são maioria entre os alunos de graduação e doutorado. Apesar disso, a subrepresentação começa no nível da docência universitária e cresce à medida que os cargos de liderança aumentam e se tornam mais políticos. A pesquisa comparativa sobre mulheres e meninas na América Latina indica que nos cargos políticos mais elevados em ciência e tecnologia, a representação feminina não passa de 2%. As mulheres são grandes contribuintes para as publicações no Brasil. 51% dos autores de publicações científicas são mulheres.
Pois é, a Vera Oliveira, que é gerente sênior de educação superior do British Council, diz que, ao longo da carreira, as mulheres enfrentam diversas barreiras e faltas de incentivos dentro e fora da academia para alcançar as posições mais altas. Ela cita como exemplo a rede de apoio para mães pesquisadoras e lembra que a licença maternidade para alunas de pós-graduação é uma conquista recente. O British Council é uma das instituições organizadoras deste evento que a Roberta falou. Vera sugere que analistas ou análises de rendimento sejam feitas a partir de um olhar qualitativo. Usa-se o currículo Lattes de uma mulher e de um homem para comparar rendimento acadêmico, o tanto que publicaram em certo período. Só se comparava os anos e via quem tinha mais publicação. Então o homem rendia mais. Por quê? Desconsiderava-se, portanto, o período de afastamento por licença. A mulher é penalizada na produtividade acadêmica justamente por assumir essa nova responsabilidade, que é a sua licença maternidade. Bem que é uma licença maternidade agora que muitas empresas estão adotando também para os pais. Vamos lá tentar voltar aqui para o nosso papo, nosso diálogo nutritivo. A grande lição de Steve Jobs, a presença aqui do autor Maurício Sita.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
A grande lição de Steve Jobs. Quer dizer, quando o Maurício fala aqui de a grande lição, essa grande lição tem várias abas, né? E apesar de você falar, Maurício, que esse novo livro não é uma biografia, você acha que, partindo da biografia dele, vai? Você acha que o fato dele ter sido rejeitado na primeira adoção e depois ter sido criado por outros pais adotivos marcou a personalidade dele? Isso pode estar na gênese do gênio?
Bom, vamos ver se o som agora ficou bom mesmo, meu. Eu entrei na sala. Por enquanto você está ouvindo bem ou não?
Não, eu estou te ouvindo, mas tá dando para te ouvir bem, sim.
Então vamos lá. Veja, não consta que o Steve tenha feito terapia, mas com certeza, principalmente para mim que sou psicanalista, eu acabo entendendo muitas reações dele pelo fato dele ter sido uma criança. A primeira rejeição não é uma rejeição por algum defeito congênito dele, por exemplo. O casal que o adotou, na verdade, tinha uma menina e o sistema de adoção deu um menino e o casal rejeitou. E depois, os pais adotivos, efetivamente, criaram o Steve Jobs. Mas dizer que isso não marcou é difícil, porque o Steve teve muitas atitudes com relação à negação da paternidade, por exemplo, da filha dele, da Lisa, que foi a primeira filha dele. E ele, durante muitos anos, ele negava até a paternidade dela. Ele teve até uma discussão séria, porque ele pegou ali nas probabilidades, 28% do povo americano poderia ter sido o pai da Lisa, além dele, e a esposa tentou interpretar como se ela tivesse transado com 28% dos americanos, né? Na verdade, ele tinha só feito uma brincadeira com a lei das probabilidades. Então, eu acho que essa rejeição à filha e até a atitude dele. Quando eu falei que o Steve é um exemplo para o bem e para o mal, é porque ele, como figura humana, ele teve muitas atitudes desprezíveis, né? Ele, como gerente, como chefe, como líder de equipe, era um sujeito meio intragável. Ele era um déspota, efetivamente. Ele estava naquele sistema antigo da gestão do autocrático, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E ele, de vez em quando, ele aliviava a pressão, acho que ele até entendia que a pressão era demais, e aí ele soltava umas piadinhas, etc. Mas ele era muito difícil como chefe. E eu acho que isso tem a ver, sim, com a rejeição dele inicial e o fato dele ter sido uma criança criada por pais adotivos, por mais que ele realmente amasse esses pais, e ele via méritos incríveis, porque, inclusive, o que eu disse no início, com poucas posses financeiras, os pais colocaram uma escola muito cara, uma universidade muito cara nos Estados Unidos. E ele sabia que era um esforço muito grande dos pais para manter naquela universidade, né? Então é isso, eu acho que tem um lado psicanalítico aí que precisaria ser estudado um pouco melhor. Ele não se utilizou de terapia, pelo que a gente sabe, e não solucionou isso, não. Isso marcou a vida dele.
Mas é isso aí, né, Maurício? Parte desses comportamentos também estão presentes em outros gênios da ciência, em gênios da arte, né? Grandes cantores, pessoas que têm uma grande representação, elas têm um ego muito forte, elas são muito, como as pessoas gostam de dizer, são muito fodas em alguma coisa, e aí em outras coisas elas deixam a desejar, porque eles não desenvolvem algumas habilidades humanas normais, da gentileza, né, do cuidado, porque eles têm um poder tão grande, um foco tão grande em alguma coisa, A sorte deles é que eles são gênios, senão a gente não suportaria mesmo, né? A pessoa, é verdade. Pra gente tolerar alguém intragável, ela tem que ser muito foda mesmo, como diz a moçada aí. Mas, ô Maurício, a gente continua assim com o seu som assim bastante prejudicado. Eu não sei entender por quê.
Que
figura fantástica essa, o Steve Jobs. Eu tenho certeza que o seu livro vai trazer outras luzes, porque a nossa investigação é essa, né? Não tem como eliminar a origem da pessoa, não tem como eliminar suas heranças genéticas, a sua herança social, né? O ambiente onde ela foi criada. Você se debruçou parte da sua vida em estudar o comportamento humano e não tem jeito, mas também tem um dado que é insondável pelos psicanalistas como você, pelos cientistas de todas as ordens, que é o seguinte: o ser humano também traz alguma novidade. O cara que descobre essa novidade que está dentro dele, ele contribui para o mundo, né? Ele vem com uma centelha de solução para alguma coisa no planeta. Acho que a grande lição do Steve Jobs é isso aí. Onde é que a gente pode achar dentro da gente essa parte Steve Jobs, vai? Onde é que a gente acha dentro da gente o Jesus Cristo da gente? Onde é que a gente acha dentro da gente o Buda? Onde é que está o Maomé dentro da gente? Onde é que está o São Francisco de Assis? Onde é que está o Einstein de cada um? O Steve Jobs é um exercício disso. Onde é que está o meu melhor? É isso que eu entrego para o mundo? Essa é a grande lição? Ou qual é a grande lição que você destaca no seu livro que vai chegar daqui a alguns dias? E eu quero trazer você de volta para falar assim que você lançar, para ver se a gente tem uma conversa menos prejudicada, né, pela tecnologia aí de transmissão.
Aparentemente, pode ser por internet, apesar que eu te disse, a gente tem uma internet boa aqui na editora, mas a gente até conversou um pouco antes do programa e o som estava bom, né, Irineu? Alguma coisa realmente está, a tecnologia está pegando a gente aqui. Eu só destaco, já que o som está ruim, a gente volta a falar numa outra ocasião, que vamos pegar uma grande lição do Steve Jobs. Ele foi demitido da Apple. É incrível, né? Você fala, mas o cara era o dono da Apple e foi demitido. E foi. Né? Essa é a realidade. Só que ele voltou para a Apple 10 anos depois, numa situação em que, aparentemente, com mais um ano de vida, a Apple entraria em falência. E o Steve voltou para a Apple numa situação de salvação. Né? Afinal de contas, ele era um grande acionista. E ele estava ali com... Ele não estava mais daquele dinheiro, ele já tinha muito dinheiro. Mas tem orgulho de ter criado uma empresa e ver que a empresa estava naufragando. E o Steve conseguiu, em pouco tempo, primeiro ele tirou... A Apple produzia 300 produtos e ele trouxe para 10 de novo. Né? Ele achava que foco era importante para a Apple e a diversificação de produtos foi um grande problema para a Apple. Né? E ele trouxe para 10 produtos. Em pouco tempo ele recuperou a empresa e alguns anos depois ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Então essa é uma grande lição, entendeu? Como é que você é demitido da sua própria empresa, coisa inimaginável, né? E a sua empresa nas mãos de um conselho e de um CEO acaba naufragando praticamente. E você volta para a empresa e salva a empresa. Né? E transforma a empresa na empresa mais valiosa do mundo. Isso é importante. Primeiro mostra a resiliência, né? O fato de ter aceitado a demissão. E ele até dizia o seguinte, depois de um tempo, né? Depois do choque, tem uma forma de se justificar que aquilo foi importante para ele, porque ele levou a um amadurecimento e permitiu que ele executasse outras coisas. Então, quando ele pegou o estúdio lá do George Lucas por 5 milhões de dólares e vendeu para a Disney por 7 bilhões de dólares, ele se tornou o maior acionista da Disney. Ele tinha o maior número de ações individualmente, ele tinha 7% da Disney. Tá? Eu vejo assim, tudo isso é uma grande lição. A hora que você pega uma pessoa que puxa um tapete dele, tira um cara do seu negócio, aquilo que ele criou na garagem da casa dele, né? E os caras tomam conta daquilo e dizem: você não serve mais para a empresa, você está prejudicando a empresa. E o sujeito volta e salva a empresa. Isso é para a gente pensar por todo mundo. Aliás, ele usava uma expressão que é o seguinte: errar é humano, falhar é empreendedorismo. Então, o errar é humano, você já mexeu muito com o errar é humano, né? Falhar é empreendedorismo mostra para todo mundo que é empreendedor, está nos assistindo agora, que você vai passar por dificuldade sim. Aliás, ele usava uma expressão que a vida de vez em quando te atinge com um tijolo na cabeça. E olha quanta tijolada nós já levamos, né, meu? Essa situação toda é para a gente pensar, e aí eu vejo a grande lição. Então, se o som continuar ruim, eu acho que é até uma judiação deixar o pessoal que está nos acompanhando sofrendo com isso, a gente volta numa outra hora para falar mais sobre essas lições de Steve Jobs.
É isso aí, a gente está antecipando hoje aqui esse lançamento, mas eu vou precisar voltar com você, porque acho que é um assunto bastante interessante para todos nós. Ele é um provocador, enfim, as coisas que ele faz, as viradas, é isso aí, são grandes exemplos para a gente. A gente condensa numa lição, é o que você chamou aí, a resiliência, o desafio, é a pessoa que ela muda, mas não desiste. O burro é o cara que não desiste, mas faz do mesmo jeito sempre, né? Agora, uma coisa é ter o foco, o propósito, como ele tinha, saiu fora, porque tem o jogo político, né? Tem o jogo político, as organizações hoje não têm um dono. Então, o dono é mandado embora e não é pelos funcionários, não. É pelos acionistas, que são os sócios da empresa, que é o que aconteceu com ele. E imagina, você deixa de ser pai da sua criança, você passa a ter a tutela da sua criança está com vários... é uma lição mesmo, você condensa isso a uma... Ele é uma figura do nosso tempo, talvez uma das mais emblemáticas, não sei se a gente tem alguém da tecnologia tão emblemático quanto ele, até por essa personalidade de tensão que é curiosa entre os gênios, né? Ou entre os ícones, né? Eles têm a tensão, eles não são só bonzinhos. Você, como psicanalista, pensa muito isso, eles não são só bonzinhos. Fica clara essa dualidade humana ali, né? Do yin e yang. E ele tem isso claro. Eu acho que é por isso que a gente se concentra, né, no que eles fazem e aprende com eles, e aprende sobre a nossa sombra, sobre a nossa luz, mas especialmente destaca essa genialidade. Maurício, eu fiquei muito triste porque eu queria que essa conversa chegasse melhor para as pessoas que estão com a gente, mas eu fiquei muito feliz também em saber que você está trazendo mais um título, que eu sei que vai para a lista dos mais vendidos, antes de ser vendido, antes de chegar às lojas, antes de chegar na Amazon, antes de chegar em todas as distribuidoras aí. Eu quero te parabenizar por mais essa obra. Eu te acompanho tão de perto há tanto tempo, não tão perto quanto eu gostaria, mas eu estou sempre te observando. Agradeço muito a sua gentileza em inaugurar esse papo sobre Steve Jobs, desse seu novo livro aqui. Daqui uns dias você volta, então vamos fazer uns capítulos dentro de um novo formato que a gente vai trazer aqui para o programa também, para que a gente possa multiplicar um pouco mais as nossas conversas, que estão sendo de todas as manhãs. A gente vai entrar na onda, não dos cortes, mas também do Steve Jobs aqui, sabe? Do menos é mais. Então, para dar acesso particular aos departamentos, porque as pessoas peguem essas conversas e realmente se inspirem. Mas sucesso, Maurício! Espero aí que no lançamento, que dessa vez você não vai fazer, que aquela fila de gente, né, dando autógrafos lá nas livrarias, mas que virtualmente você possa assinar muitos livros aí, inspirar muita gente com a sua obra pessoal e a obra que você faz aí com toda a sua equipe da Literary Books. Eu, inclusive, passei aí por alguns títulos aí e em breve quero estar aí no seu time também. Valeu, Maurício Cita!
Obrigado, Ingrid. Obrigado a todos. E na próxima a gente vai tentar um som melhor do que dessa vez, né?
É isso aí, você pode procurar Literary Books aí no YouTube, você pode procurar Maurício Cita também no Instagram, em todos os lugares, aí você vai saber do dia do lançamento e a gente vai informar você aqui também. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, a gente faz esse serviço para você. Vamos dar uma olhadinha aqui, mais um portal para você começar o dia também bem informado, sabendo o que é que está acontecendo lá fora. Deixa eu ver aqui, Jornal do Brasil. FHC fala em unidade pela defesa da liberdade e democracia, enquanto grupos políticos tentam dirimir divergências em nome de uma frente contra o presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente de honra do PSDB, ressalta a necessidade de união. União, sempre união, a gente consegue fazer, não é defendendo cada um a sua posição. União a gente defende a partir de um princípio. O que, que é importante para todos? Nós sabemos que no Brasil o importante é a preservação das instituições democráticas e da democracia em si, em todos os sentidos. Então isso é um princípio que vale a pena unir esquerda, direita, centro e evitar qualquer tipo de ameaça reacionária. Então aí está certo, é importante falar de união, não só quando a gente fala de política, quando a gente trata de temas domésticos, temas dentro das nossas organizações. Quando tem divergências, cada um defendendo um interesse daqui, um interesse dali, precisa se chegar ao comum, aquilo que interessa a todos. E quando se trata ainda da coisa pública de um país, de um Estado, aí sim tem que ter muitas vozes para saber qual é o princípio norteador de uma união. Diante da crise política, o que esperar do discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU 2021? Daqui a 5 dias, o Brasil estará mais uma vez presente na Assembleia Geral da ONU com seu tradicional discurso de abertura. Entretanto, com a crise institucional e econômica instalada no país, como será o posicionamento brasileiro na organização? Vamos ver aí como é que será o discurso. O Brasil, que tem ido muito mal, mas muito mal mesmo, isso especialistas é que dizem, nos últimos 70 anos a gente nunca teve tão mal em relação à nossa política externa, nosso relacionamento, aquilo que a gente manda de mensagem para o mundo. Tudo isso que impacta na percepção que o mundo tem de Brasil e como o mundo vai negociar com o Brasil, e isso certamente vai impactar todo o nosso desenvolvimento e todas as questões econômicas que são tão importantes para todos nós que trabalhamos e temos os nossos negócios. Outro assunto aqui do JB, CPI da Covid convoca Ana Cristina Valle, ex-mulher de Bolsonaro, para depor. Pois é, ela era a gestora praticamente das rachadinhas da família Bolsonaro já na Assembleia do Rio e agora tem várias denúncias, ela vai precisar lá explicar como é que era essa gestão. É isso aí, CPI vai investigando, vai puxando um fio, vai trazendo tudo e sabe como é que é, né? Ex é sempre um perigo. Vamos lá, isso é mais perigoso do que a própria CPI, do que a própria oposição. Vamos lá, pior que não lê nenhum jornal, ele não sabe. Depois você entra aí no seu portal, você pega as notícias que são importantes, que são destaques, que você acha que podem impactar a sua vida, a sua família, a sua empresa, o seu negócio e o seu futuro. E vai estudar, vai ler várias opiniões diferentes antes de firmar a sua convicção e a sua posição. A Roberta traz a última aí da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A nova corrida espacial. Steve Wozniak, fundador da Apple, vai lançar sua própria empresa espacial. Seguindo os passos de Elon Musk e Jeff Bezos, o ricaço vai se aventurar por um novo mercado e promete manter o espaço seguro e acessível em vídeo promocional de lançamento da Privateer Space. Também foi dito no vídeo que a empresa será diferente das outras, mas nenhum detalhe a mais foi divulgado. Esperamos que esse acessível se traduza em viagens baratinhas.
Pois é, viagem baratinha espacial é uma esperança, né? Na verdade, com a viagem espacial a gente vai ter um alívio somente, né? Que não vai precisar fazer malas. Não vai precisar preparar a mala na véspera para viajar. Em compensação, o bolso você vai ter que preparar durante muito tempo. Além do treinamento, né? Todos aqueles voos simuladores e tal. Mas e aí, você quer viajar para o espaço? Você gostaria de viajar? vai fazer uma poupança para viajar? Mais fácil para a gente aqui, pobres mortais, vai ser arrumar um drone, ficar pendurado num drone, né? De alguém. Mas isso chega aí. Essas viagens espaciais realmente serão para poucos. Por enquanto, bem poucos, né? Só os bilionários é que estão fazendo e investindo. E como o Maurício estava falando aqui, o ex-sócio, o cara que criou a Apple juntamente com o Steve Jobs, o Wozniak, está entrando também nessa corrida espacial. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Muito obrigado você que esteve com a gente. Deixa eu dar um oi para quem esteve com a gente. Quero me desculpar hoje. Tem coisas que a gente não consegue detectar durante o programa e só acontece na hora, que é esses problemas de som realmente estão ligados à transmissão. Não era o aparelho do Maurício, nem o nosso. Não era também a transmissão de internet, todos com fibra, qualidade boa. Não chega a ser um 5G, que não chegou... não chegou ainda no Brasil, mas é uma conexão muito boa, mas alguma coisa estava roubando a qualidade de som. Todo gênio tem características parecidas, diz o Marco Aurélio aqui, confirmando aquilo que a gente estava falando, picotando o som, atrapalhou muito o nosso som aí hoje. Deixa eu ver o que o Roger disse para a gente. Bom dia, mestre Roberto e amigos, faça valer a pena, pois muitas oportunidades não voltam. É isso aí, o que é que tem para hoje? Preste atenção que você vai enxergar a oportunidade. Valeu, Thelma Cunha Barbosa, obrigado pela presença aqui. Bom dia, Dilson Marques, bom dia, Flávio Silva, aí direto de Embu das Artes também, sempre com a gente nesse bom dia. Valentim Uebra, Paulo Montini, bom dia. Bom dia, um feliz dia novo, ele chamando a atenção também de todo mundo que está no grupo aqui, a Luciana, a Bete Brandão, o Eduardo Shimada, é isso aí. Sandra Paixão, bom dia. Helena Gomes, valeu, muito bom estar aqui ao vivo também com você, viu, Helena? Valeu, Rosana Rocha, valeu, 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 Nair Cardoso, valeu, Helena, valeu, Carlos Machado, valeu, Patrícia Crisóstomo. Gente que acorda cedo, gente que vem para o programa ao vivo, Renê Marins, Rubens Lopes, que transmite a gente para todo o seu imenso grupo, Mudar o Mundo é Possível, Vila Guilherme, Bregiato B. Bom, amanhã tem mais, tá? Amanhã, 7:30 da manhã, estamos aqui esperando você, aqui na Rede Positiva, na Rádio Positiva, as rádios que transmitem a gente nas redes, e já já estaremos também em podcast, e coloca aí pra gente também tudo que você quer ouvir, tudo que você quer de formato. A gente está elaborando aqui um novo jeito de chegar perto de você. O podcast é importante, estar ao vivo é importante, estar nas redes é importante, ter texto, ter vídeo, ter áudio, tudo é importante, e ter você aqui multiplicando esta rede conectada à boa atitude é que é o mais importante. Valeu, Tiago. Valeu, Roberta, Ulisses, Davi, Isidro. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Amanhã é dia de A Equação. Vamos estar aqui com a Flávia Lippe para aquele papo intimista, profundo, performance, neuro, tudo. Neurociência, ciência comportamental, para você ser mais equilibrada, mais equilibrado, mais produtivo e, claro, sempre mais feliz. Feliz dia novo, feliz dia todo. Dá o recado aí, Roberta, dá o seu tchau.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E por hoje é isso. Onde você estiver, curta, se inscreva na página Irineu Toledo no YouTube ou acesse o nosso podcast felizdianovo.com.br. Obrigada mais uma vez por sua audiência. Entra lá no Spotify, na Apple, no Deezer, na Amazon Music ou na sua plataforma favorita e assina lá Feliz Dia Novo Podcast. Amanhã é sexta-feira e você já sabe, é dia de A Equação com Flávia Lippe. Esperamos você aqui amanhã na Rede Positiva, a sua rede conectada à boa atitude. Feliz Dia Novo, feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.